o artista, se é um ser, digamos, normal, pois tem uma relação normal com a sociedade. E a relação, e dizer aqui, neste caso, relação normal, não significa uma relação de aceitação ou de conformidade, quer dizer, pode ser pelo contrário, exatamente o contrário, uma relação conflitiva. E essa relação é aquela que o artista tem como pessoa. Agora, a sua pergunta é outra. A obra que ele faz, que relação tem com a sociedade? Enfim, pode dizer-se que tem uma relação direta. Quer dizer, sem aquela sociedade, aquela obra não existiria. Isso é óbvio, claro está. Que mesmo que aquela obra esteja em oposição frontal, mesmo a oposição é um tipo de relação. Quer dizer, não tem que, digamos, não tem que ser uma consequência. Quer dizer, a obra não é uma consequência, digamos assim, ou um efeito que confirmaria, digamos, os aspectos dominantes de uma sociedade determinada para estar de acordo com ela e para estar de acordo com eles. Pode estar em franca e frontal oposição, mas tem uma relação direta. Agora, o que pode acontecer também é que a obra seja, no fundo, um produto, digamos, que obedece ou que poderia obedecer a uma estratégia determinada e ao ponto de que essa relação com a sociedade fosse, no fundo, a que eu chamaria uma relação de serviço. Quer dizer, a obra está ali e serve de certos gostos, de determinados gostos da sociedade, porque o artista pensou que isso é que vale a pena, isso é que é útil, com isso é que ganha dinheiro. Creio, de todo modo, que a grande missão da arte na relação com a sociedade, eu creio que o Kafka exprimiu isso de uma forma clara, quando ele diz que não vale a pena escrever nada. Também exagera, evidentemente, claro está, também não vamos atrás agora disso, não sejamos tão radicais. Quando ele diz que não vale a pena escrever nada que não sirva, que não seja o machado, para chamar-lhe assim, que rompe o mar gelado da nossa consciência. Enfim, como eu digo, não vale a pena ser tão radical. Agora, se pensamos na grande obra de arte, seja ela literária, seja ela musical, seja ela pictórica, seja ela aquela que for. Se pensamos na filosofia, que no fundo também é uma obra de arte, dá vontade de dizer que também é uma obra de arte. O objetivo foi sempre esse, quer dizer, o grande objetivo foi romper. E aqui o mar gelado da nossa consciência a que se referia o Kafka são os preconceitos, as superstições, a dificuldade de enfrentarmos com a realidade e inventarmos coisas que se sobrepõem a ela e que a ocultam e que a deturpam, e sobretudo enfrentarmos com nós mesmos. Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer aqui? Enfim, de que é que serve ser o que chamamos um ser humano? O que é isso? Eu cito muito o Conrad Lorenz, quando ele dizia que tinha descoberto o elo entre o macaco e o ser humano, e que esse elo éramos nós. E creio que sim. Provavelmente a grande aventura do ser humano, digamos, do que chamamos o homem, vá lá, sem esquecer a mulher, evidentemente, é essa espécie de caminhada em direção a que então poderíamos chamar efetivamente humanidade. Mas eu não creio, claro, isto se calhar é demasiado pessimista, ou eu hoje estou mais inclinado a perceber as negruras, digamos, da situação em que vivemos. Não sei se vamos chegar alguma vez a esse esplendor, a essa espécie, que depois também, enfim, voltamos exatamente àquilo que tínhamos dito antes. Se chegamos à verdade, o que é que fazemos depois? Se chegamos a ser perfeitos seres humanos, o que é que fazemos depois? É que é terrível. Eu espero que antes disso que se acabe o planeta, que o buraco negro digamos, de que está na nossa galáxia, que vai chupando tudo quanto está perto, e perto agora há que entendê-lo em termos astronómicos, claro está, que um dia engula isto e acabou-se tudo. Perde-se uma quantidade de coisas, mas deixamos de ser esta espécie de nódoa infame, num universo que eu espero que não tenha nada que se pareça connosco. Porque o problema é que não nos absolve o facto de termos composto a Nona Sinfonia. Não nos absolve. Não nos absolve.